autoriza quem tem ações da Petrobras a usar até 30% do fundo de garantia na compra de novos papéis da empresa.
O programa vai ampliar o controle da qualidade da água nos rios brasileiros.
Passagens dos ônibus interestaduais e internacionais vão ser reajustadas amanhã.
Quarta-feira, 30 de junho de 2010.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui nos estúdios da EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartório.
A lei de capitalização da Petrobras, sancionada hoje pelo presidente Lula, vai permitir que a empresa possa cumprir sua meta de investir cerca de 224 bilhões de reais até 2014.
O documento também garante que pequenos acionistas utilizem até 30% do saldo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, para pagar a complementação de suas ações.
A permissão só será válida para quem já tem ações da empresa, ou seja, novos clientes não vão poder comprar papéis da empresa Petrobras. Gabriela Mendes.
Pela lei, a União é dona do petróleo e acionista controladora da Petrobras. Com a capitalização, o governo vai ceder à Petrobras os direitos de explorar, por um valor equivalente a 5 bilhões de barris de petróleo e gás natural, reservas da camada pré-sal. A empresa vai pagar pela exploração com títulos públicos. Esses títulos, que são documentos que o governo vende para obter dinheiro, vão poder ser usados na compra de mais ações da Petrobras. De forma indireta, na prática, o governo vai trocar o petróleo por ações. Segundo o ministro de Minas e Energia, Márcio Zimmermann, o aumento de investimentos da empresa também vai contribuir para o fortalecimento de diversos setores da economia, sobretudo a indústria.
Esses 224 bilhões que o plano prevê até 2014 significa investimentos de volumes jamais visto aqui, em torno de 48 bilhões por ano, em média dá isso. Isso significa, aliado a essa quantidade de investimento, as políticas de governo que incentivam o desenvolvimento da indústria local, vai levar a uma verdadeira revolução nesse país com relação ao crescimento da nossa capacidade industrial.
O texto sancionado pelo presidente Lula nesta quarta-feira permite ainda que 30% do saldo do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço seja utilizado para a compra de ações da Petrobras. Mas o FGTS só pode ser usado por quem já havia comprado as ações com dinheiro do fundo anteriormente. O valor dos barris de petróleo deve ser definido até o dia 20 de agosto por uma empresa certificadora contratada pela Agência Nacional do Petróleo, a ANP. Já a assinatura do contrato que cede os direitos de exploração à Petrobras está prevista para o dia 31 de agosto. De Brasília, Gabriela Mendes.
Voz do Brasil. 70% da água dos rios brasileiros é considerada boa para o consumo, mas 6% dela ainda é considerada ruim.
Essas informações foram obtidas a partir de pontos de monitoramento da Agência Nacional de Águas, ANA, em todo o país.
Para ampliar essa rede de controle de qualidade e recuperar rios e reservatórios onde a água está poluída, a ANA criou o Programa Nacional de Avaliação da Qualidade das Águas.
18 estados brasileiros já possuem rede de monitoramento da qualidade das águas dos rios. Para que esse monitoramento chegue a todo o país, foi lançado hoje pela Agência Nacional de Águas o Programa Nacional de Avaliação da Qualidade das Águas. Com o programa, a agência pretende elaborar políticas públicas para recuperar a qualidade nos reservatórios de água, contribuindo assim com a gestão sustentável dos recursos hídricos no país. Como explica o coordenador do Programa Nacional de Avaliação da Qualidade da Água, Paulo Libânio.
O PNQS está prevendo investimentos da ordem de 94 milhões de reais nos próximos 5 anos, para que até 2015 nós tenhamos essa rede nacional de qualidade de águas instituída.
No levantamento mais recente realizado pela Agência Nacional de Águas, a qualidade da água consumida no país é considerada boa em 70% dos pontos monitorados, mas em 2% é considerada péssima. Isto ocorre em áreas mais próximas às regiões metropolitanas. Para o Departamento Nacional de Obras contra Secas, com o programa vai ser possível monitorar até a qualidade da água dos reservatórios. Só no Nordeste brasileiro existem mais de 320 deles, como explica Elias Fernandes, diretor-geral do Departamento Nacional de Obras contra as Secas, DENOX.
Vai permitir que todos os cursos d'água, os rios, os açudes, as lagoas do Nordeste sejam avaliados a fim de que sejam determinados os índices de contaminação, de poluição, para que, através de tratamentos dessas águas, eles cheguem à população em boa qualidade.
A Agência Nacional de Águas lançou também o portal de monitoramento da qualidade das águas superficiais. O portal oferece um banco de dados com informações de mais de 3 mil estações de monitoramento de qualidade de água. Na página http://pnqa.ana.gov.br, o cidadão pode saber a qualidade da água em qualquer rio brasileiro. De Brasília, Cleide Lopes.
Lembrando que para consultar a qualidade da água nos rios, o endereço é http://pnqa.ana.gov.br.
Passageiros que vão viajar de ônibus devem ficar atentos.
A partir da zero hora de amanhã, dia 1º de julho, as tarifas de passagens de ônibus interestaduais e internacionais de longa distância vão ter reajuste de 2,13%.
O reajuste foi autorizado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, ANTT.
Voz do Brasil!
O presidente Lula participou hoje aqui em Brasília de um seminário para os primeiros estudantes de medicina formados com a ajuda do programa Universidade para Todos, o ProUni.
São 425 novos médicos que vão entrar no mercado de trabalho depois de estudarem em universidades particulares de todo o país com bolsas do ProUni.
De acordo com o Ministério da Educação, hoje dos 704 mil bolsistas do programa Universidade para Todos, 4.400 estão nos cursos de medicina em todo o país. O ProUni concede bolsas de estudo integrais ou parciais em cursos de graduação em universidades privadas a estudantes de escolas públicas com renda familiar de até um salário mínimo e meio por pessoa e bolsas de 50% para quem tem renda familiar de até 3 salários mínimos por pessoa. O ministro da Educação, Fernando Haddad, disse que vários reitores contaram a ele que os estudantes do ProUni têm desempenho igual ou até superior em relação aos estudantes de universidades pagas. O presidente Lula, durante o discurso, contou a história de uma das estudantes que está se formando pelo ProUni, a de Sara Xavier, de 23 anos. Ela é um dos destaques do curso de medicina em uma universidade particular em Brasília. Aos 3 anos de idade, teve uma infecção óssea na perna. Fez tratamento na rede pública de saúde por muito tempo e nunca esqueceu a atenção que recebeu dos médicos que ajudaram na cura da doença. Foi na infância que decidiu ser médica. Filha de pais humildes, não tinha como pagar universidade. Graças ao ProUni, conseguiu a bolsa e pôde estudar. Sara Xavier incentivou todos aqueles que querem fazer faculdade, mas não podem pagar.
Para quem tem como meta um curso tão difícil, não só medicina, mas tem outro, direito, difícil de adentrar, se você realmente quiser, lute. Lute até o fim, porque vai chegar um momento. Eu acredito que todo mundo tem a capacidade de adentrar, só faltou oportunidade. E o ProUni é uma das oportunidades que surgiu.
Depois de contar a história de Sara, o presidente Lula se dirigiu a todos os formandos que estavam no auditório.
O que é importante é que todas as pessoas que entrarem no consultório de vocês, todas, negra, branca, feia, bonita, bem vestida, mal vestida, descalço ou de sapato, que vocês tratem com carinho e com amor, porque é para isso que vocês se formaram em médicos e médicas.
De acordo com o Ministério da Educação, o ProUni tem hoje 500 mil bolsistas ativos. De Brasília, Adilson Mastelari.
E o presidente Lula recebeu hoje aqui em Brasília o presidente da Síria, Bashar al-Assad.
Durante solenidade no Palácio do Itamaraty, os presidentes assinaram acordos em diversas áreas, entre eles o de cooperação jurídica para transferências de pessoas condenadas. Aline Bastos.
A Síria fica a oeste da Ásia. Capital, Damasco. População, 18 milhões de habitantes. O comércio com o Brasil vem aumentando nos últimos anos. Passou de 78 milhões de dólares em 2003 para mais de 300 milhões de dólares no ano passado. O presidente sírio, Bashar al-Assad, veio visitar a América Latina para ampliar o alcance diplomático e atrair mais investimentos. O governo sírio busca 44 bilhões de dólares nos próximos 5 anos em investimentos privados para reparar a infraestrutura daquele país. E propôs, inclusive, o início de negociações para o livre comércio entre a Síria e o Mercosul. Aqui em Brasília, al-Assad e o presidente Lula assinaram acordos de cooperação jurídica em matéria penal e acordo de transferência de pessoas condenadas. Segundo o presidente Lula, esses acordos podem incentivar mais investimentos.
A capacidade de transpor barreiras e compartilhar experiência é um impulso maior de nosso relacionamento. Os acordos que assinamos hoje dão sentido prático a esse compromisso. A criação do Conselho Empresarial Brasil-Síria abre oportunidades para multiplicar o comércio e estimular os investimentos.
A vinda do presidente da Síria é uma retribuição à visita feita pelo presidente Lula a Damasco há 7 anos. Em troca do apoio, Lula pediu o esforço da Síria no processo de paz no Oriente Médio. De Brasília, Aline Bastos.
7:11.
No quarto dia da Conferência Nacional de Saúde Mental aqui em Brasília, as discussões se concentraram no papel da família para ajudar os pacientes de transtornos mentais.
Para isso, estão sendo elaboradas várias propostas de políticas públicas, como, por exemplo, o treinamento dos profissionais que trabalham no programa Saúde da Família para identificar desde cedo doenças mentais nas famílias. Ana Gabriela Salles.
Valdelida Silva Gonçalves era bióloga no Pará quando começou a sentir uma tristeza constante e querer se isolar. Depois de passar por algumas crises, foi diagnosticada a esquizofrenia. Ela veio para Brasília, onde tem alguns parentes, para fazer tratamento. E um dos desafios para ela ainda é enfrentar o preconceito da família.
Meus sobrinhos me chamam de louca. Inclusive, eu estou morando só. A minha própria irmã mesmo, ela fala para todo mundo meus problemas.
A falta de conhecimento sobre o transtorno mental que está dentro de casa pode fazer com que o familiar tenha dificuldade em lidar com a doença e até gerar preconceito. Por isso, a 4ª Conferência Nacional de Saúde Mental reuniu várias propostas para melhorar o atendimento às famílias dos pacientes. Segundo o Ministério da Saúde, as equipes do programa Saúde da Família estão sendo preparadas para atender os transtornos mentais em casa, como afirma Karime Porto, assessora da Coordenação Nacional de Saúde Mental do Ministério.
O Saúde da Família já trabalha muito nos domicílios, nas residências, com as famílias. Então, essa lógica é comum da saúde mental com a saúde da família. Mas muitas equipes ainda não incluíram a saúde mental. Então, isso é um processo que a gente espera que seja progressivo e que seja expandido, porque a gente sabe que é muito importante para o cuidado em saúde mental.
O Ministério da Saúde também anunciou a ampliação da cobertura dos Centros de Atenção Psicossocial, os CAPs. A meta, segundo o governo, é credenciar 136 novas unidades até 2011 e conseguir atender 100% da demanda do país. A 4ª Conferência Nacional de Saúde Mental termina amanhã, com a aprovação das propostas na plenária final. De Brasília, Ana Gabriela Salles.
E foi publicada no Diário Oficial da União nesta terça-feira uma portaria que autoriza o funcionamento de mais 28 centros de atenção psicossocial CAPS.
Com a iniciativa, o número dessas instituições que garantem atendimento humanizado a pessoas com transtornos mentais, como depressão e esquizofrenia, sobe de 424 em 2002 para 1.541 em junho deste ano.
O coordenador de saúde mental do Ministério da Saúde, Pedro Gabriel Delgado, afirma que o Ministério da Saúde liberou mais de 8 milhões de reais para financiar os novos CAPs, que vão ser construídos em todas as regiões do Brasil.
Pedro Gabriel Delgado afirma que a atenção primária melhorou.
Entre 1 milhão e 500 e 2 milhões de pessoas estão sendo atendidas em todas as formas de serviços. Porque também um grande avanço que houve nos últimos anos foi que a atenção primária, isto é, os 30 mil equipes de saúde da família, hoje já fazem também atendimento em saúde mental.
Central elevou a projeção de crescimento da economia para 7,3% este ano.
A informação está no relatório de inflação divulgado hoje. Edla Lula explica.
O relatório de inflação é um documento que o Banco Central é obrigado a divulgar a cada 3 meses para tornar público, mostrar para a sociedade, para o cidadão, como o órgão está monitorando o cumprimento da meta de inflação. Por lei, o governo tem de estabelecer metas de inflação a cada ano. Para 2010, a meta é de 4,5%. Cabe ao Banco Central a responsabilidade de perseguir essa meta, fazer com que ela aconteça. Por isso existe o relatório. Ele traz diversos números, traz o panorama da economia. E os principais números são crescimento econômico e a própria inflação. A economia crescer é bom, mas se ela crescer demais, pode alterar a inflação. E aí o Banco Central tem que agir. Normalmente age elevando a taxa básica de juros, a Selic. O relatório divulgado nesta quarta-feira, a projeção aumentou em 1,5 ponto percentual. Saiu de 5,8% para 7,3% o crescimento econômico. E a previsão de inflação também aumentou. Saiu de 5,2% para 5,4%. Apesar dela estar fora da meta, ela ainda está dentro da margem de tolerância, que é de 2 pontos percentuais. E o Banco Central acredita que ela está dentro da rota prevista inicialmente. De Brasília, Edla Lula.
Voz do Brasil.
No mês passado, aqui na Voz do Brasil, divulgamos que o governo federal lançou o Plano Integrado de Enfrentamento ao Crack e outras drogas. Entre as diversas iniciativas, estão previstos investimentos de R$400 milhões em ações de saúde, assistência e repressão ao tráfico neste ano.
E hoje, aqui em Brasília, aconteceu a primeira reunião do comitê formado para combater o avanço da droga no país. Daniela Almeida acompanhou e tem mais informações.
Na primeira reunião do Comitê Gestor do Plano Integrado de Enfrentamento ao Crack e Outras Drogas, estiveram reunidos representantes de 14 órgãos do governo federal. O trabalho conjunto entre os setores deve tornar a atuação mais eficiente, principalmente na questão do crack, que é uma substância derivada da cocaína, normalmente apresentada em forma de pedras. E com pouco mais de 30 dias de criação, o Plano de Enfrentamento ao Tráfico, Consumo de Drogas e Tratamento dos Dependentes Químicos apresenta os primeiros resultados. Paulina Duarte, secretária nacional adjunta de Políticas sobre Drogas da Presidência da República, lista as principais ações.
Estamos nesse momento capacitando 25 mil educadores de escolas públicas, 15 mil conselheiros e lideranças comunitárias dos municípios, 15 mil juízes e demais profissionais da justiça que trabalham no atendimento de pessoas usuárias de drogas no âmbito da justiça e também de adolescentes em conflito com a lei. E também estamos capacitando 5 mil profissionais de saúde, especificamente da rede básica de saúde e dos centros de referência especializada em assistência social.
Ronaldo Teixeira, secretário executivo do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania, Pronace, fala como será o trabalho.
Teremos agora uma sucessão de 10 reuniões bilaterais, né, ou seja, a coordenação com o Ministério da Educação, a coordenação com o Ministério da Saúde e assim sucessivamente, para estabelecermos a integração dessas políticas, né? Se não forem integradas, nós não teremos êxito. Se a saúde tiver uma boa disposição e uma efetiva execução, muito bem, mas ainda é insuficiente para enfrentarmos o fato. Da mesma maneira, o qual se a educação, ou a própria Senad, ou a Justiça, tiverem intervenções isoladas, mas qualificadas. Nós precisamos da integração.
O crack é uma droga estimulante do sistema nervoso central. Após ser fumada, atinge o cérebro de 5 a 10 segundos. Seu uso pode provocar convulsões, parada cardíaca e levar à morte. De Brasília, Daniela Almeida.
Lembrando, Luciano, que o Ministério da Saúde vai reforçar assistência aos usuários de crack. A ideia é dobrar o número de leitos em hospitais para o tratamento dos dependentes químicos e até o fim do ano chegar a 5 mil leitos.
Isso mesmo, Kátia. E segundo a secretária executiva do Ministério da Saúde, Márcia Bassit, haverá mais dinheiro para os hospitais que oferecerem esse tipo de atendimento.
atacando. Agora, nós estamos atacando um problema emergencial e para isso nós estamos pensando, inclusive, dentro desse plano, desse recurso extra que o presidente Lula autorizou para a saúde, no montante de 180 milhões, sendo 90 milhões para esse ano, dar um incentivo para a internação em leitos especializados.
O Ministério da Saúde também prevê a criação de mais 136 centros de atenção psicossocial, CAPS, especializados em álcool e drogas até o final de 2011.
Esses centros oferecem tratamento diferenciado aos usuários que passam por um processo de desintoxicação. Márcia Bacite explica que a meta é ampliar o acolhimento dos dependentes de crack, que já é feito na rede pública de saúde.